A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Eucenir Fredini Rocha, professora no curso de graduação em terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP e do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Eucenir é autora dos livros Corpo com Deficiência em Busca de Reabilitação, A Ética das Pessoas com Deficiência Física, lançada pela editora UCTEC, e Reabilitação de Pessoas com Deficiências, A Intervenção em Discussão, pela editora Roca. E também o outro livro, Escola para Todos e as Pessoas com Deficiência, Contribuições da Terapia Ocupacional, também lançado pela editora UCTEC. Eucenir irá nos falar sobre os diferentes aspectos sociais, culturais e políticos das deficiências. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Eucenir, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, Alexino. Muito obrigado, viu, pelo convite. Eu também estou muito feliz de estar aqui.
Nós que agradecemos. Você é uma das grandes conhecedoras da questão da deficiência, né? Então você tem trabalhado muito isso com recorte para a questão da terapia ocupacional e você lida também muito com médicos, outros profissionais da saúde, né? Eu gostaria de começar a entrevista perguntando o que é terapia ocupacional?
Tá certo, essa pergunta é bastante complexa ao mesmo tempo que é o meu arroz com feijão, né? Sim, eu acho que assim, a questão da deficiência é um tema que me acompanha na vida acadêmica como professora desde 84 e tenho sim também uma grande preocupação de estar discutindo esse tema não só com os meus alunos de terapia ocupacional, mas também com os meus alunos de outras áreas, né, que a gente, tanto no mestrado profissional, interunidades em saúde, como no Diversitas, como no, enfim, em outros espaços aí da formação, a gente discute a questão da deficiência e as questões ligadas a esse tema, né. Bom, terapia ocupacional é uma profissão que tem sua origem tem três grandes eixos de atuação, que é no campo da saúde, no campo da educação, no campo da assistência social, né, envolvendo também aspectos culturais. Ela atua nesses três campos. Eu, particularmente, atuo mais no campo da saúde e no campo da educação, voltada à questão da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas e na reabilitação da pessoa com deficiência nos serviços de saúde. A profissão, ela visa, ela tem por objetivo trabalhar questões do cotidiano, das atividades da vida de cada pessoa em situações ou de reabilitação, ou de tratamento, ou de inclusão, enfim, através da atividade. Então, é uma profissão antiga, ela é uma profissão aqui no Brasil, que começa formalmente como profissão na década de 50, então aqui no Brasil ela é mais recente, mas fora do Brasil ela é mais antiga, tem suas origens lá no século XIX, mas ela vai se firmar no século XX, ela tem como recurso terapêutico o uso da atividade no cotidiano, ela atua em diferentes áreas, voltado para diferentes populações, em geral com atividades ou de tratamento, ou de habilitação, reabilitação, inclusão. Então, a gente atende pessoas com deficiência, pessoas com transtornos mentais, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos, trabalhamos no campo da saúde do trabalhador, as diferentes deficiências, né, e em diferentes instituições também. No campo da saúde, a gente atende desde a atenção primária até o contexto hospitalar. dependendo inclusive dos objetivos que a gente tem com aquela população que vai ser atendida.
Uma das coisas que você coloca muito, né, dentro da sua área é que você faz críticas, né, àquilo que você chama de medicalização da deficiência. Ah,
sim,
né? O que significa isso?
Eu acho que esse é um dos temas, né? Porque a questão da deficiência, ainda hoje, ela é muitas vezes vista como um problema orgânico, biomédico, né? Uma questão voltada às alterações físicas, mentais, cognitivas, enfim, alterações corporais. E se pensa muito pela tradição, inclusive, mais positivista, até da própria profissão. Aqui no Brasil a gente tem uma forte influência nessa voltada a essa linha, né? Que é o nascimento da profissão dentro de ações de reabilitação. Então, reabilitar para, então, a pessoa está com uma deficiência, se reabilita para. Um trabalhador teve uma lesão, vai ser reabilitado para voltar ao trabalho. Uma criança que nasce com uma deficiência vai ser habilitada ou reabilitada para atuar de um modo considerado normal na sociedade, ou para se incluir na escola, e assim vai. Então, a ideia de que a lesão está no corpo, e aí que se você cuidar das alterações que essa lesão traz na vida da pessoa, que seria a deficiência, né? Então as suas incapacidades, você melhorar essas incapacidades, diminuir, eliminar, ou enfim, minimizar os efeitos da incapacidade, você estaria promovendo a inclusão social, a inclusão escolar, a participação social, enfim. Então seria uma trajetória que está focada no indivíduo e na doença. E deficiência entendida como um aspecto biomédico, um aspecto orgânico que pode ser reparado. E por trás disso uma ideia, né, de que você pode, inclusive, em alguns casos, ter a cura. E o que não é uma cura aí no sentido até mais metafórico, né? Agora, a deficiência, ela já desde a década de 60, há uma discussão muito grande por parte dos movimentos sociais, das pessoas com deficiência, de que a deficiência não é só orgânica, que a deficiência ela é relacional, ela está conectada com as possibilidades que a cada pessoa tem no mundo. Então, a produção também da incapacidade, das dificuldades, das desvantagens, elas são relacionais. Um mundo que não é acessível, que não traz possibilidades de participação, não tem acessibilidade física, não tem acessibilidade educacional, não tem acesso a serviços de reabilitação, não tem acesso a diversos bens de tecnologia assistiva que facilitariam as pessoas, não tem ruas adaptadas, não tem ônibus adaptados, aumentam as dificuldades das pessoas com deficiência, sejam elas quais forem, né? Então, desde você não ter uma sinalização para uma pessoa com deficiência visual, um rebaixamento de guia para os cadeirantes, um ônibus adaptado, um acesso num restaurante, um acesso num supermercado, acesso numa praia, um acesso num teatro, né? Tudo isso aumenta as incapacidades no sentido também aí metafórico, quer dizer, as pessoas têm as suas dificuldades, mas elas podem ser vividas de outra maneira se você tiver uma sociedade que também se preocupa com elas e também proporciona adaptações. Esse movimento é o que se chamou de um movimento na luta por uma conceituação de deficiência a partir do modelo social, que considera, primeiro, que a deficiência é resultado de um modelo opressivo em relação à pessoa com deficiência, na medida que não oferece essas possibilidades, né, gerais da vida da pessoa, de facilitação, ou de minimização, ou até de eliminação de barreiras, né? E mais tarde a gente vai tendo, inclusive, uma discussão dentro do movimento que é muito interessante, que vem na década já de 90, anos 2000, por influência do movimento feminista, que vai trazendo uma outra discussão em relação ao conceito de deficiência, que vai para além da questão da opressão e para além da discussão da necessidade da independência e da autonomia da pessoa, que vai trazer um conceito que é o conceito da interdependência e do cuidado. E aí as feministas, não só as feministas mulheres, mas começou inclusive principalmente pelas mães cuidadoras, né, em relação à questão da deficiência, que elas começam a questionar se o mundo pode ser independente para todos, ou se a gente não tem um mundo que é interdependente, que todos nós precisamos de uns dos outros, e em medidas diferentes, mas que a igualdade estaria na necessidade da situação da dependência mútua, onde todos se cuidam de alguma maneira, né?
Certo. Agora, uma coisa, os países que passaram pelas duas guerras mundiais, né, então são países europeus, e as guerras elas tiveram uma mudança muito grande, né, principalmente nesse campo, né, então desde as cirurgias plásticas, né, a construção de próteses, e você fala, né, que a terapia ocupacional ela ganha um grande campo a partir dos anos 50, Sim. ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Os países que passaram por guerras desse porte, eles têm uma relação diferente com a questão aí da deficiência?
Eu acho que tem em várias medidas, né? Não em tudo, mas eu acho que assim, ainda se tem uma discussão grande sobre a questão da interdependência e do cuidado. No entanto, claro que as sociedades que passaram pelas guerras e que passaram para um modelo de uma sociedade do bem-estar social, muitos direitos foram adquiridos, né? E aí a questão de direitos humanos, direitos sociais, enfim. E o acesso a certos bens e a certos cuidados, como, por exemplo, reabilitação, escola inclusiva, tecnologias assistivas que vão aí, você estava lembrando das próteses, cadeiras de rodas, adaptadores para as atividades da vida diária, que são coisas que a terapia ocupacional, inclusive, trabalha muito, né? Adaptações para o trabalho, adaptações da vida cotidiana fora de casa, no lazer, na participação social. Tudo isso tem sido pauta muito forte nos movimentos sociais da Europa, nos Estados Unidos, né, com uma grande repercussão. Agora, aqui no Brasil também. Quer dizer, da década de 80 para cá, inclusive com o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, esse tema também passou a ser pauta. O Brasil tem uma grande legislação em relação à pessoa com deficiência. A qualidade de vida da pessoa com deficiência no Brasil, ela não é melhor, não é por falta de lei, é por outras questões. A gente tem direitos garantidos, tem adesão a todas as propostas internacionais de proteção da pessoa com deficiência, da ONU, né, a direitos humanos, a convenção, enfim, nós temos toda uma legislação que está de acordo com todo o resultado das lutas internacionais, mas a gente tem uma aplicabilidade, vamos dizer assim, das leis aqui no Brasil que são diferenciadas. Quer dizer, você comprar um equipamento de tecnologia assistiva aqui no Brasil, adquirir, por exemplo, uma cadeira de rodas motorizada, é muito mais difícil do que você adquirir fora do país, né? Ou uma adaptação no computador, ou você ter um amplificador de voz, ou você ter telas no computador para você poder, se você tem uma deficiência visual, trabalhar melhor. Tudo isso é muito de difícil acesso aqui. Na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, inclusive, eu acho que são bens que são mais fáceis de serem adquiridos. E é fruto também, não só da questão dos direitos humanos, mas também do modo de vida, né, e da riqueza desses países, né, que aqui nós não chegamos nisso ainda. Então, a gente, por exemplo, tem no SUS uma lista de equipamentos que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, que até recentemente, eu acho que se não mudou e não deve ter mudado, não passava de 80 itens para as pessoas com deficiências terem direito de acessar de modo público, né, sem ter que pagar. E, no entanto, as necessidades é um número enorme de tecnologias que as pessoas com deficiência precisam, desde botas ortopédicas, a bengala, a muleta, cadeira, cadeira de banho, adaptadores, uma série de questões aí.
Você nos trouxe aqui uma seleção musical e você propôs ouvirmos aí Cajuína, que é a composição e interpretação do Caetano Veloso. Então vamos ouvir Cajuína e depois você fala o porquê.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que
você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Eucenie Fredini Rocha, professora no curso de graduação em terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP e do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ela está nos falando hoje sobre os diferentes aspectos sociais, culturais e políticos das deficiências. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Eucenie, no bloco anterior nós encerramos o bloco com a música Cajuína, que é uma composição e interpretação de Caetano Veloso. Por que você escolheu essa música?
Na hora que você pediu para escolher uma música, eu fiquei muito pensativa, como é que eu ia relacionar as questões de deficiência de um modo direto ou não, né? E essa Cajuína, eu acho que a primeira... primeira linha do poema é existimos, a que será que se destina? Eu acho que o tema deficiência, para mim, traz essa pergunta, a que será que se destina? Né? Então, acho que mais um sentido, a parte, tudo que a música coloca, que é muito mais que isso e tudo mais, mas acho que ela tem esse sentido também existencial. A vida da gente, a que se destina? Então, uma pessoa com deficiência que tem uma vida com deficiência, a que se destina? Acho que é uma pergunta que a gente tem sempre que se fazer, pensando numa premissa aí mais humanista e na questão do que é a vida, né? Então, para mim, tem esse sentido a música.
Perfeito. Uma coisa, quando a gente fala em deficiência, ou mesmo na questão étnica, ou na questão de identidades sexuais, é a questão da terminologia. Quais são as melhores terminologias que podemos usar para falar sobre pessoas com deficiência?
Então, hoje, atualmente, a terminologia que está sendo usada, né, até pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015, é pessoa com deficiência. Mas já se usou outras terminologias, só que os movimentos sociais de pessoas com deficiência também preferem pessoa com deficiência. Tem um debate muito grande sobre isso. Uma certa época anterior, essa definição era pessoa deficiente, porque se dizia que pessoa com deficiência significava, os movimentos até brincavam com a história. Se eu tivesse que escolher, é como se fosse uma mala que eu carregasse a deficiência, eu podia deixar em casa, né? Ou não. E aí,
seria aquela terminologia pessoas portadoras de deficiência, seria isso?
Então, pessoas portadoras, eles eliminaram a partir dessa lógica, depois pessoa deficiente, que prevaleceu por muitos anos, né, como uma terminologia inclusive internacional, depois houve uma rediscussão dizendo que ela era muito reducionista, que reduzia a pessoa à deficiência, e aí acabou nos últimos anos, de 2015 para cá, ficar pessoa com deficiência. Pessoas excepcionais, pessoas com necessidades especiais, são terminologias antigas, muito associadas à ideia do assistencialismo, do paternalismo e de uma visão muito empobrecida da pessoa com deficiência, vamos dizer assim. E hoje elas não são bem aceitas nos movimentos sociais e tampouco na própria lei de inclusão. Então, hoje a gente usa pessoa com deficiência.
Pessoa com deficiência. Quando está falando de pessoa com deficiência, está incluído também a pessoa que hoje me parece que é o termo, né? Pessoa com déficit intelectual, é isso mesmo? Se inclui também?
Sim, sim. Todas as deficiências. A deficiência intelectual, cognitiva, a deficiência física, as deficiências sensoriais, auditiva, visual. Tem as deficiências que são visíveis, tem as invisíveis, né? Então, as pessoas que têm alguma síndrome que às vezes não é aparente ou tem algum quadro que leva algum tipo de deficiência também que não é aparente. Então, também tem as deficiências que não são visíveis, né? A terminologia é uma das coisas mais debatidas dentro dos movimentos sociais e das organizações nacionais e internacionais. Porque nos últimos anos se ampliou muito a discussão a respeito do que é deficiência e até, como eu estava dizendo há pouco em relação à questão do modelo social de deficiência, quando o movimento feminista traz a ideia de interdependência e de cuidado, ela também amplia a questão da quem é que precisa, ou quem é que pode estar denominado dentro da questão da deficiência. Inclusive, elas trazem algumas questões interessantes, quer dizer, pessoas com deficiências transitórias, pessoas que podem se tornar deficientes, ou incapacidades transitórias, pessoas que têm, por exemplo, doenças crônicas que em algum momento elas ficam com incapacidades, pessoas que envelhecem, que vão adquirindo incapacidades, situações
acidentes de trânsito também, né?
Algumas que você fica por um tempo dependente de uma bengala, muleta, uma cadeira de rodas. Então, a ideia da deficiência também, a partir do modelo social de deficiência, ela foi ampliada no sentido de que as questões decorrentes da deficiência, que são os impedimentos, as dificuldades, elas podem também aparecer na vida das pessoas que não têm nenhuma deficiência, ao contrário do que se pensava antigamente, inclusive da deficiência como uma fatalidade ou de origem exclusiva de uma pessoa, de uma família, de uma história, mas que hoje se sabe que ela é uma condição social e que ela é também está ligada até com a questão da prorrogação do tempo de vida das pessoas. Então a gente também tem situações incapacitantes.
Eu verifiquei aqui que você fez mestrado em psicologia escolar, né, pela USP, e doutorado em psicologia social pela USP. Então, assim, você procura os dois campos aí da psicologia, né, escolar e da psicologia social, para debater a questão da deficiência, né? Isso implica que a saúde, quando você está trabalhando na psicologia, você está querendo chamar atenção para a saúde mental das pessoas com deficiência?
Não, eu acho que é mais que isso. É interessante essa sua pergunta, porque a gente tem uma tendência a dividir, né, a vida. Então, uma questão é o corpo, outra questão é a mente, como se as coisas estivessem separadas. E no meu mestrado, no meu doutorado, eu fui me aproximando muito do conceito. Cheguei, né, com uma expectativa de discutir a questão do corpo com deficiência, inclusive que é o nome dos meus livros, que também são decorrentes de mestrado e doutorado, né? E depois fui me aproximando do tema do corpo e fui entendendo por que o corpo com deficiência tinha essa abordagem tão reducionista e tão biomédica. Na verdade, é sua origem cartesiana, quer dizer, a gente vem ali da ideia de corpo-máquina e de uma mente separada de um corpo. E aí, é por isso que eu achei interessante a tua pergunta, porque, na verdade, eu entendo que me aproximei da psicologia porque eu gostava das discussões, que eu estudava muito desenvolvimento infantil, na época quando eu fiz psicologia escolar, porque eu trabalhava com crianças com deficiência e estudava muito desenvolvimento. E depois eu fui ampliando para essa ideia de corpo, quer dizer, que corpo a gente está falando, né? Nós estamos falando de um corpo que é um corpo máquina, composto de partes que podem quebrar, a ideia do relógio ali, né, renascentista, uma parte que quebra e você substitui a peça, essa é a ideia da reabilitação tradicional, né? Então, que você vai reabilitar uma parte que está mal ajambrada, que está deficitária no corpo do sujeito e você vai torná-lo mais próximo do normal. Ou você vai se aproximar de uma ideia de corpo relacional, que é o corpo em relação a. Porque nem tudo se cura, nem tudo se conserta num corpo. O corpo se transforma, ele vai se transformando. E nessa transformação, a gente tem que sair um pouco desse paradigma dualista, né? E também dessa ideia de conserto, de máquina que a gente tem em relação a nós. Nós nos referimos muito como uma máquina. E isso é uma ideia muito reducionista do que somos. Nós somos em relação.
Lembra muito da produção industrial, né?
Sim, ela vem dessa ideia. E a gente, a partir da ideia do corpo relacional, que é uma ideia do Spinoza, que é contemporâneo de Descartes, aí, né, num contraponto à ideia de corpo-máquina, ele vai dizendo, a gente se compõe, o corpo se compõe nos encontros, e esses encontros são bons ou ruins, e aí eles têm expressões próprias nessas composições. Então, na hora que eu começo a olhar o corpo dessa maneira, eu também começo a entender a questão da deficiência de uma outra maneira. Né? E eu acho que isso, os dois, o mestrado e o doutorado, me ajudaram muito a pensar. O doutorado foi onde eu aprofundei mais essa questão também, espinosana em relação ao corpo. E que você vai entendendo que o corpo está na relação, então a reabilitação não é para a normalidade. Um processo reabilitacional, um processo educacional inclusivo, ou qualquer intervenção junto à pessoa com deficiência, ele é um processo que intervém no conjunto das relações onde aquela pessoa se encontra, seja família, seja escola, serviço de saúde, seja sociedade, seja participação política. Aprendi muito com os movimentos sociais na questão da participação política das pessoas com deficiência, por exemplo.
Inclusive, na sua tese livre docência, você trabalhou aí terapia ocupacional e reabilitação de pessoas com deficiência. Como aprendi a polir lentes com Spinoza, né? Então você traz aí um filósofo, Spinoza. Você pode explicar melhor como é que você consegue inserir Spinoza dentro desse contexto?
Na terapia ocupacional, né? Bom, eu acho que é um pouco o resultado desse caminho que eu estou contando para você, porque eu fui ficando cada vez mais intrigada com essa ideia de uma reabilitação reducionista, até por ver, inclusive, porque eu tenho um trabalho grande na extensão, no campo da saúde, e ao olhar, inclusive, as abordagens reducionistas, o resultado que isso tinha na vida prática das pessoas, isso me deixou muito intrigada esses anos todos, né? E aí fui compondo um outro jeito de atender a essas pessoas na rede pública, no serviço de atenção básica, que eu acho que é onde é o lugar mais apropriado para reabilitação, porque está perto da casa, está na comunidade, está no local onde a pessoa mora, e eu acho isso muito importante, né? E aí eu comecei a tentar e fui construindo um modo de ver e de intervir na terapia ocupacional a partir das premissas da ideia de corpo de Spinoza, de um corpo em relação, de um corpo no encontro, de bons encontros, maus encontros, das paixões alegres, das paixões tristes, na composição de um conatus, que seria a energia da pessoa, a potência da pessoa na sua realização, na sua possibilidade, no fortalecimento desse conatus, né, através de ações reabilitacionais que não focasse na doença, mas que focasse nas possibilidades da pessoa no seu campo de vida, no seu campo de inter-relações, né? E o Spinoza me ajudou muito a pensar isso, pensar não só o que a gente faz com os pacientes ou com as pessoas que estão em escolas, né, que têm deficiência. Então, na escola, a interação da terapia ocupacional é com o coletivo, é com os professores, é com os outros alunos, também é com a pessoa com deficiência, mas não só. Quer dizer, quando eu estou numa escola que tem um aluno que precisa de uma adaptação específica para poder participar da aula, a terapia ocupacional pode contribuir, mas ela não tem um trabalho clínico dentro da escola. Esse objeto que ela pode introduzir ali na escola, ele tem que também dialogar com o professor, com os colegas de classe, com a direção. Ela tem sentidos para as pessoas. Esses sentidos têm que ser elaborados, têm que ser superados no que tem de preconceito, de estigma, porque também a tendência dos espaços é segregar as pessoas com deficiência, achar que elas têm que ficar isoladas, que elas têm que ter um lugar especial.
Inclusive, sobre isso, eu até gostaria que você comentasse a fala do ministro da Educação, falando da exclusão, né, dessas pessoas com deficiência, e também sobre as Paralimpíadas, o que ela acabou nos ensinando. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ouvir um pouco de música? Você nos trouxe aqui a outra música, a Balada do Louco, que é a composição e interpretação da Rita Lee. Então nós vamos ouvir e depois você comenta. E falamos a respeito da fala do ministro da Educação e das Paralimpíadas.
Pensar assim, se sou muito louca por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, Sharon Stone. Se eles são famosos, I'm a Rolling Stone. Mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é Deus
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Eucenir Fredini Rocha, professora no curso de graduação em terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP e do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ela está nos falando hoje sobre os diferentes aspectos sociais, culturais e políticos das deficiências. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Eucenir, são duas coisas, né? No bloco anterior, você nos trouxe aí Balada do Louco, interpretado pela Rita Lee, e ficou até de explicar o porquê dessa música.
Bom, acho que na mesma lógica da anterior, fiquei pensando, né? Como é que músicas têm a ver com o que a gente pensa ou fala sobre a questão da deficiência. Acho que essa Balada do Louco também é uma discussão sobre felicidade, sobre a questão da transgressão, da não normatividade corporal, né? E o que é de fato que faz as pessoas serem ou não felizes, né? Então, porque também se tem uma relação muito direta com deficiência, com tragédia, e tristeza, né? Então, a deficiência como um modo de viver triste. E isso também é uma ideia, como diria Spinoza, supersticiosa sobre a questão sobre a pessoa com deficiência. A felicidade não necessariamente está relacionada ao corpo perfeito. Então, eu acho que essa música faz a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Que Deus sou eu. Então, acho que é um pouco isso.
E antes da música, eu havia perguntado para você que o ministro da Educação, ele fez um comentário muito polêmico, dizendo que pessoas com deficiência, no caso ele está se referindo até mais às pessoas com deficiência ou com déficit intelectual, não deveriam ocupar a mesma sala de outras crianças que ele considera, na fala dele, como crianças normais, que seriam prejudicadas no desempenho escolar, né? Por causa dessas crianças com deficiência, principalmente déficit intelectual. Aí, assim, eu gostaria de saber o que você pensa dessa fala, sendo uma estudiosa dessa questão, inclusive tendo feito todo o seu mestrado em psicologia escolar, tá? E depois também gostaria que você comentasse, gostaria de saber o que você pensa das Paralimpíadas.
Vou começar com a questão da inclusão escolar, né? Que eu acho que a escola para todos, como eu escrevi no meu livro lá. Eu posso contar um caso? Acho que talvez
pode,
se eu contar
pode.
Um caso seja mais rico do que uma resposta mais cognitiva, assim, no sentido, né, científico. E a gente teve dentro do nosso estágio um caso de uma criança, um menino, com 12, 13 anos, ele, quando a gente começou a atender ele tinha 10 anos, e esse menino tinha um irmão com deficiência que estava também numa escola, também não, estava numa escola especial. Ele tem uma deficiência física grave, com deficiência intelectual associada, uma mãe com deficiência intelectual, um pai alcoólatra e três irmãos sem deficiência vivendo numa situação de precariedade imensa. Esse menino nunca tinha ido à escola. No trabalho, que era um trabalho no campo da saúde, a gente acabou levando esse menino para a escola regular, uma escola municipal. Pela idade, ele não podia entrar na pré-escola, ele tinha que entrar no primeiro grau. Então, no ensino fundamental, e depois ele teria que passar para o ensino fundamental 2. Ele não tem capacidade cognitiva para acompanhar os colegas, né, nas séries que ele frequentou, né? E acho que a pergunta do ministro está aí. O que que aconteceu, né, com essa criança, esse rapaz, né? Na verdade, ele, acho que a parte mais bonita da história era, primeiro, quando ele passou a escola, a mãe começou a ter mais tempo para se cuidar e para cuidar da sobrevivência, inclusive de resolver a própria vida dela, que depois culminou com uma separação, organização da casa dela, organização do trabalho dela, subsistência. Então ela tinha 4 horas no dia, 5 horas, dependendo do tempo que ele ficava na escola, para cuidar dessas coisas que antes ela não tinha condições. Na escola, ele teve, na sala de aula, ele teve que usar, todos tiveram que ajudá-lo de alguma maneira, para ele poder participar no mínimo possível. Às vezes ele não entendia muita coisa que estava acontecendo da parte cognitiva, da parte de ensino exatamente, mas o estar junto despertava nele uma alegria que era uma coisa impressionante. Além disso, ele tinha o horário do lanche, onde todos compartilhavam com ele o lanche, que era diferente da casa dele, que ele ficava sozinho e comia sozinho. A mãe começou a ir às reuniões da escola, passou a se arrumar para ir à escola, para conversar com a diretora e com a professora. A professora teve que olhar para a participação desse menino na sala como um agregador de solidariedade, de companheirismo, de brincadeiras lúdicas que não tinham mais lugar na quarta, quinta série, depois, né? Tiveram que entender que ele entrar na sala e ir para o pátio, ir para o refeitório, participar de várias atividades, mesmo que fosse só com a própria presença, tinha um sentido para ele e para todos que estavam ali. Quando ele terminou a 8ª série, eu vou contar o depoimento dessa mãe. Essa mãe foi para a formatura, organizou a família inteira para ir para a formatura, né? Todo mundo arrumadinho. Ela, inclusive, nesse período todo, ela teve um avanço na vida dela muito rico. Ela começou a participar de um grupo de fazer filme, cinema, que tinha no serviço de saúde, participar de outras atividades dentro do lugar lá onde a escola, inclusive, funcionava. Cursos que ela também fez, né? E aí, quando foi a formatura, ela foi e levou toda a família, todo mundo arrumadinho, para assistir a formatura desse menino. E aí ela deu um depoimento na formatura que ele era o primeiro da família que se formava. Quer dizer, não foi ele que se formou, né? Foi a família, foi a escola, foram os colegas. Eu sou adepta da inclusão escolar total, mesmo que se diga que a pessoa não tem condições de participar. Existem muitas formas de participar numa escola. Educação não é só aprender matemática, português, geografia, história, é mais do que isso. As escolas são muito rígidas e são muito estruturadas de maneira muito fragmentada e que olha pouco para a convivência e o aprendizado no sentido das relações, do que significa para todos. Porque você conviver com alguém diferente não significa que ele tem que fazer tudo o que você faz. Ele pode fazer outras coisas. Inclusive, ele pode ter um horário adaptado diferente dentro da escola. E isso a gente faz com as crianças que a gente faz processo de inclusão escolar. Então, às vezes, crianças mais difíceis, eles não ficam na sala de aula 4 horas. Eles vão para outras atividades, compartilham com outros educadores, mas isso requer um manejo dentro da escola, um manejo de muitas pessoas, dos educadores, de entender inclusive que aquele é o lugar dessa pessoa também, e que também há possibilidade de se flexibilizar o currículo. Então é um trabalho que forma todos nós, forma nós como educadores, como professores, e influencia a família, influencia as famílias das outras crianças, influencia as crianças, né? Então você tem aí uma formação que ela é mais no sentido humanista também. Claro que há crianças com deficiência que vão aproveitar totalmente todo o currículo tradicional. Isso, eu acho que existe a diversidade também. Então nós não podemos reduzir a questão da participação da criança com deficiência na escola ao fato só de que ela tem deficiência. Aliás, assim, eu penso o contrário. Toda criança com deficiência tem o direito de estar na escola. A forma dela estar vai depender dela, da escola e de todo o manejo que a gente pode fazer em relação a essa possibilidade. Então, essa é uma fala de discriminação, de preconceito e de atraso, né, em relação à questão da deficiência, de não entender a questão da existência, inclusive, né? Então eu penso isso. Não sei se eu respondi.
Respondeu sim. Em relação às Paralimpíadas, é interessante que um pouco depois que ele emite essa fala, começam aí as Paralimpíadas, né? E muitos atletas ganhando medalhas, né?
Sim.
Primeiro, eu gostaria de saber o que você pensa das Paralimpíadas.
Olha, as Paralimpíadas é uma discussão bastante complexa. Eu acho que é legítimo que os deficientes, as pessoas com deficiência, participem, né, de jogos e de esporte e das disputas, tal como nas Olimpíadas. Eu penso que isso... Agora, claro que a gente tem que estar sempre refletindo sobre essa questão da ideia de superação, de super-herói, né? Que eu acho que de superar limites, porque essa era uma das primeiras pautas, inclusive, dos movimentos de pessoas com deficiência, né? De mostrar que são superiores. Então, eu entendo que tem uma. É importante a participação, mas eu acho que tentando afastar da ideia de superação no sentido super-herói, né? Que são super-heróis que estão ali. Não, estão ali pessoas que estão participando de esportes e disputando como todas as outras pessoas. Eu acho que a ideia da Paralimpíada é no sentido de proporcionar uma possibilidade maior de equidade, o que seria diferente, por exemplo, se disputassem com pessoas que não têm deficiência algumas provas, né? Agora, eu penso que isso é uma questão absolutamente legítima, só que tentando não entrar nessa ideia de super-heróis, né? Porque também isso tem nas Olimpíadas, né? De super-homens, aqueles que estão acima dos outros. E eu acho que isso, para o ser humano, pode ser uma coisa perversa também, né? A questão da superação a qualquer custo, né? Eu acho que isso é uma conversa para se ter. Eu penso isso.
Perfeito. Você nos trouxe uma música aqui, Pavão Misterioso, que é composição interpretada pelo Ednardo. E por que dessa música?
Porque tudo é mistério. Porque preciso voar também, né? A gente precisa transgredir, precisamos nos aproximar daquilo também que não está a olhos vistos, né? Aquilo que está por trás. E eu acho que essa música me faz pensar muito isso, né? Que muitos não podem voar, como esse ministro aí, né? Não conseguem voar. É preciso voar para poder conviver com as pessoas na diversidade. É preciso respeitar que há diversidade, é preciso aprender, é preciso se deliciar, é preciso ver a beleza que tem na diversidade e achar que a convivência com a diversidade só tem a acrescentar na nossa vida e não a diminuir. Então, eu acho que o Pavão Misterioso fala um pouco disso. Para mim, fala isso.
Então, vamos aí ouvir Pavão Misterioso, composição e interpretação de Ednardo.
Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Mas se eu corresse assim, muita história eu tinha pra contar. história eu tinha pra contar. Pavão misterioso nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero olhar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. Eu tinha pra contar. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão, desmancha isso tudo, não, que não é certo, não. Pavão misterioso, pássaro formoso, um conde raivoso.
Eucenia, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Penso que foi muito importante as questões que você nos traz aqui sobre a questão da deficiência. Lembrando que você é autora dos livros Corpo com Deficiência em Busca de Reabilitação, A Ótica das Pessoas com Deficiência Física, lançado pela editora UCITEC, A Reabilitação de Pessoas com Deficiências, A Intervenção em Discussão, pela editora Roca, e também o livro Escola para Todos e as Pessoas com Deficiência, Contribuições da Terapia Ocupacional, lançado pela editora UCITEC. Então, lembrando que você tem esses livros aí. Eu quero muito agradecer a sua presença e espero que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência.
Ah, muito obrigada, adorei a participação e também espero voltar e acho que a gente tem uma conversa grande ainda em relação a esse tema. Obrigado mesmo.
Vamos ter sim. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Eucenia Fredini Rocha, professora no curso de graduação em terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP e do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, também da USP. Ela nos falou sobre os diferentes aspectos sociais, culturais e políticos das deficiências. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megado. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marrui Miranda, no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.